Levanta todo aquele que tombou. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequeninos pais revelas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, como ouvimos neste Evangelho de Jesus, segundo Mateus, Jesus louva o Pai por este ter concedido aos pequeninos a verdade sobre sua pessoa e missão. E convida todos os que estão cansados e oprimidos a entrar em comunhão com ele e segui-lo, pois Jesus é manso e humilde de coração. As palavras de Jesus proclamadas no Evangelho de hoje vêm após suas instruções a respeito da missão dos discípulos, no capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus, e nos capítulos 11 e 12, o Evangelho mostra Jesus realizando sua missão e enfrentando rejeição por parte do povo, dos parentes, dos estudiosos da religião e das lideranças políticas e religiosas. Com uma oração, Jesus louva o Pai por revelar estas coisas, ou seja, os mistérios do reino de Deus, aos pequeninos, escondendo-as dos sábios e entendidos. Sábios e entendidos eram os especialistas em religião, aqueles que, com base na lei de Moisés, haviam transformado a relação com Deus num pesado fardo de leis a serem seguidas, atendendo à lógica segundo a qual quem merece é recompensado e quem erra é castigado. Os pequeninos de que Jesus fala, por outro lado, eram aqueles que sofriam o peso de uma religião que aprisionava em vez de aproximar de Deus e libertar. Não é difícil entender, meus irmãos, portanto, que com seu louvor, Jesus estava, afinal, confirmando a sua fidelidade à missão que o Pai lhe havia confiado, pois Jesus não veio para aumentar o sofrimento do povo, não veio para ensinar a obedecer ao conjunto de leis criadas pelos entendidos de religião. Jesus veio chamar a única lei do amor misericordioso. Quero misericórdia e não sacrifício. O fardo de Jesus é leve, porque ele propõe um novo modo de se relacionar com Deus e com as pessoas, mostrando que seu Deus era diferente daquele dos sábios e doutores do seu tempo. Os pequeninos, cansados da religião do castigo que dividia as pessoas em puras e malditas, esses pequeninos reconhecem em Jesus o enviado por Deus para ensinar sobre mansidão e humildade de coração, para convidar a relações solidárias que constroem fraternidade. Quando tomamos o jugo de Jesus e aprendemos dele, tornamo-nos pequenos e deixamos Deus reinar em nossa vida. Meus irmãos, aprender de Jesus manso e humilde, enfim, não é resignar-se ao sofrimento, mas compreender a dor do mundo como a dor do próprio Deus, com nossos gestos e atitudes de amor, ajudemos as pessoas a encontrar o rosto amoroso e terno do Deus de Jesus. Queridos irmãos, com este propósito, peçamos a intercessão de Maria e juntos rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em seguida, recebamos a bênção de Deus, a invocação do nosso bispo diocesano, Dom Arnaldo Neto. E sigamos sintonizados aqui na Rádio Cidade, com a graça de Deus. Até uma outra oportunidade em nosso encontro de fé e oração. Fiquem com Deus e a proteção de Maria. Amém.
Meu querido irmão, minha querida irmã, eu te abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Acordou atrasado? Rádio. Trânsito parado? Rádio. Trabalhando? Rádio. Faxina com um show particular? Rádio. Sempre tem música boa, notícia quente e aquela voz que já virou amizade. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bete e a ESP.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. 730 kHz AM. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
Cidade Esportiva, o seu programa de esportes do final de tarde. O esporte amador de Jundiaí e região. Informações do Paulista, os destaques do esporte pelo Brasil e pelo mundo. E muito, mas muito futebol. Cidade Esportiva, Cidade Esportiva.
Alô, amigos do esporte, muito boa noite. Sextou, hein? É, sexta-feira, 10 de julho de 2026, acertando com a cidade, 6:04. Perdão. Começa aqui o Cidade Esportiva, seu programa de todos os esportes. Estão reunidos por aqui, Antônio Carlos Zilo, Ayrton Faz, Agência de Notícias, você também, é claro, né? Na mesa de som, Lainá Leandro Vindrin, produção da Central de Jornalismo da Cidade. Diretor responsável, Júnior Barranqueiros. Vem aí as notícias do, o melhor, as manchetes do programa. Diniz comanda trabalho tático no Corinthians antes de amistoso. Santos encaminha a renovação de Escobar até o fim de 2027. Palmeiras dá a carga de Barbosa em jogos treino. Zagueiro pode estrear neste sábado. São Paulo realiza última atividade antes de jogos treino contra a Primavera e Santo André. Pedro Emanuel é o novo treinador do Vasco. Portugal anuncia Jorge Jesus como novo treinador da seleção. Espanha vence a Bélgica por 2-1 e vai para a próxima fase da Copa do Mundo. Acompanhe a Rádio Cidade no AM 730 kHz ou no radiocidadejundiaí.com.br. Na internet, além do site oficial, pode acessar o Google e digitar Rádio Cidade Jundiaí ao vivo. Ali encontrará diversos links por onde ouvir a nossa programação. Peça também o link da Rádio Cidade. O WhatsApp é 11 9 7799 9000. Você vai nos ouvir aí, direto do seu celular. Siga-nos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Rádio Cidade Jundiaí. 6:06. O programa começa com as informações do Corinthians.
Campeão dos campeões.
E nesta sexta-feira, o Corinthians concluiu o 15º dia de intertemporada no CT Joaquim Grava. A atividade foi a penúltima antes do amistoso contra o Cascavel, marcado para o próximo domingo, agora 16h, lá em Cascavel, no Paraná. Na manhã de hoje, ou desta sexta-feira, os jogadores iniciaram o trabalho com exercício de ataque contra a defesa em transição, com superioridade numérica para a equipe ofensiva. Na sequência, Fernando Diniz comandou um treino tático em campo reduzido, com dois times de 10 jogadores, dando ênfase ao posicionamento defensivo. Assim como nos últimos dias, o zagueiro Gustavo Henrique permaneceu fora das atividades em campo. Defensor trata de dores na região dos flexores do quadril. Já o atacante Memphis Depay segue sem data definitiva para reapresentação. E o Corinthians iniciou também nesta sexta-feira a retirada das cadeiras do setor sul da Neoquímica Arena. A expectativa é de que o trabalho seja concluído antes da primeira partida oficial da equipe em Itaquera após a Copa do Mundo, que será contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro no próximo dia 23 de julho. A capacidade do setor será mantida, 7.406 lugares. Corinthians já havia retirado em 2014 as cadeiras do setor norte para dar mais liberdade às torcidas organizadas. Agora a medida será estendida ao setor sul. O clube também aproveitou o período sem jogos para realizar a limpeza completa do estádio e a troca do gramado da Neoquímica Arena. E o Corinthians acertou com Shabab Al-Adi dos Emirados Árabes Unidos a renovação do empréstimo do goleiro Matheus Donelli até o final deste ano. O novo vínculo do jogador com o clube do Oriente Médio agora é válido até 31 de dezembro deste ano. A negociação demorou mais do que o habitual, pois para jogar nos Emirados Árabes Unidos, os atletas precisam obter um passaporte local e cumprir as exigências documentais das autoridades do país para serem registrados e liberados a exercer a profissão. O Shabab Al-Ali arcará com 100% do salário de Matheus Donelli, tem contrato com o Corinthians até 20 de junho de 2028. Embora não tenha renovado o empréstimo, o goleiro ainda não tem registro de partidas oficiais em seu atual clube. 6:09. Pedro Emanuel é o novo treinador do Vasco. O clube acertou a contratação do português de 51 anos, que estava no Al-Fayyad, na Arábia Saudita. A expectativa é de que ele chegue em breve ao Rio de Janeiro para iniciar o trabalho antes da partida contra o Vitória na próxima quinta-feira. O treinador estava sem clube, mas tinha propostas de outros clubes sauditas mais vantajosas até financeiramente. O projeto apresentado por Admar Lopes e a vontade do treinador em atuar no Brasil fizeram Pedro aceitar a proposta do Vasco. Ele não viu empecilhos na situação jurídica da SAD, está animado para o seu primeiro trabalho no futebol brasileiro. 6:10, Humberto Ferretti.
Eu sou Humberto Ferretti e esse é o podcast Na Bola. Apontada como uma das favoritas ao título, mas ainda sem jogar todo o futebol que se esperava dela, a Espanha define hoje se fica ou sai da Copa do Mundo. A Fúria entra em campo às 16h no horário de Brasília, em Los Angeles, contra a Bélgica, pelas quartas de final. Os espanhóis chegam embalados depois da vitória épica sobre Portugal, nas oitavas, com um gol no fim do jogo. Assim como a Bélgica, que entrou em campo com sangue no olho na partida anterior, após a FIFA cancelar a suspensão de um jogador adversário, e simplesmente atropelou os Estados Unidos, donos da casa, por 4-1. Quem passar vai encarar na semifinal da Copa do Mundo, terça-feira, 16h, a França, que ontem fez valer o favoritismo e bateu Marrocos por 2-0. O craque Mbappé perdeu um pênalti, mas deixou o dele. Dembélé, outro craque, também balançou as redes. No momento, Mbappé e Messi têm os mesmos 8 gols nesta Copa, mas o francês é considerado artilheiro. Isso porque o regulamento prevê que, em caso de empate, o prêmio vai para quem deu mais assistências.
Esse podcast é uma produção da Rádio 2.
6:11, agora o noticiário do Palmeiras.
Quando surge o viverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe Deus que vem pela frente, que a dureza do velho não dá.
O Palmeiras fez uma proposta de 120 milhões de reais para contratar Danilo do Botafogo. Além do valor, o Verdão incluiu na oferta o zagueiro Naves. Danilo tem contrato com o clube carioca até julho de 2029, hein? Portanto, daqui a 3 anos, e consta como principal alvo da diretoria palmeirense para a temporada. Os termos da proposta estão com o Botafogo algumas semanas, ainda não houve uma resposta. Hoje, a única movimentação do Palmeiras no mercado é pelo meio campista. Envolvido na proposta, Naves tem contrato com o Verdão até dezembro de 2028. Só a última temporada, emprestado ao futebol Alverca de Portugal, pelo qual fez 3 gols em 34 jogos. Em abril do ano passado, o Botafogo chegou a fazer uma proposta de empréstimo com opção de compra pelo zagueiro, e o Palmeiras, na época, disse que só avaliaria uma saída em negociação definitiva. No caso de Danilo, a diretoria Alviverde investiu no volante ainda no início do ano, abrindo conversa na primeira janela deste ano. Mas se retirou das tratativas em fevereiro, quando John Texton, então à frente do staff do Botafogo, enviou uma carta ao presidente Leila Pereira, dizendo não ter interesse em negociar. Apesar do encerramento da negociação, a diretoria do Palmeiras manteve conversas com o staff do volante para acompanhar a situação. E a Alexander Barbosa é, até o momento, o único reforço do Palmeiras para o segundo semestre. O defensor já treina na academia de futebol e é preparado para a retomada do Campeonato Brasileiro, embora não tenha participado de nenhum dos 3 jogos treino da equipe na intertemporada contra a Mauense Primavera, além de uma atividade com atletas do próprio elenco. Barbosa não se apresentou ao clube. Barbosa apresentou-se ao clube com qualquer problema físico, né? Sem qualquer problema físico, mas ainda passa por um processo de controle de carga. A ideia é acostumar o jogador à rotina de treinos do Verdão. Existe até uma expectativa pela presença dele no quarto jogo treino da intertemporada contra o Juventus. O moleque travesso será neste sábado. O Palmeiras contratou Denis Delitoso para integrar o departamento de captação das categorias de base. O último trabalho do profissional foi no Botafogo do Rio. Depois que deixou o Botafogo, Denis entrou em contato com o João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras. Os dois cultivam boa relação nos bastidores. Denis chegou ao Botafogo em março do ano passado e atuou por mais de 1 ano como coordenador de captação. Deixou a base do clube carioca em junho, logo após a saída de Alessandro Brito, diretor de gestão esportiva. 6:15. O meia Lucas Paquetá se apresentou no Ninho do Urubu nesta sexta-feira para dar continuidade ao tratamento da lesão na parte posterior da coxa esquerda, sofrida na segunda fase da Copa do Mundo contra o Japão. Ele estava nos Estados Unidos com a família e abriu mão das férias para retornar antes. O foco principal é que ele esteja disponível para o jogo contra o Cruzeiro pela Libertadores em agosto. A lesão foi considerada grave e o jogador só retornaria em uma eventual final da Copa do Mundo. O Flamengo já havia acordado com os jogadores que quem precisasse de trabalhos físicos mais intensos se reapresentaria mais cedo. Aconteceu com Arrascaeta, Saúl e Léo Ortiz. Já Alexandre, Danilo e Léo Pereira são aguardados no CT no dia 16. Vão tirar alguns dias de férias. Arrascaeta, De La Cruz e Varela já estão treinando. 6:16. Nossos comerciais. Na volta falaremos do Santos.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Só até segunda. Cerveja Heineken lata 350ml 4,69. Chocolate Lactabis Wafer caixa 100 gramas 6,19. Papel higiênico Fanny folha dupla. Leve mais, pague menos. 16 unidades 18,88. Kit 2 desodorantes Rexona Aero 150ml cada, mais 2 pacotes de figurinhas 29,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Faz toda a diferença.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí 11 977 99 9000. Repetindo 11 977 99 9000.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Agora são 6:18, como anunciado, vem aí as informações do Santos.
Santos, Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos. Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto deste ano.
O Santos encaminhou a renovação de contrato com o lateral esquerdo Gonzalo Escobar até o final do ano que vem. Com vínculo até dezembro deste ano, o argentino acertou as bases para renovar por mais uma temporada. Restam alguns detalhes e assinatura. Escobar voltou a ganhar espaço entre os titulares com a venda do Robin Souza para o Tottenham da Inglaterra e se estabeleceu na equipe. Desde 2024 no clube, quando o Santos disputou a Série B, o argentino soma 103 jogos, anotou 2 gols com a camisa alvinegra. Santos empatou com o Osasco Sporting 0-0 no jogo treino disputado na tarde desta quinta-feira no CT Rei Pelé. Partida foi a última oportunidade de Cuca para testar a equipe antes do retorno do Campeonato Brasileiro. Santos enfrenta o Botafogo na próxima quinta-feira, 7:30, horário de Brasília, estádio Nilton Santos. Cuca iniciou a partida com o provável time titular para a volta do Brasileirão. Gabriel Brazão, Gabriel Menino, Lucas Seríssimo, Luan Pérez e Escobar, Willarão, Gustavo Henrique e Rolízer, Miguelito, Parreal e Rony. O atacante Gabigol começou fora do time titular, está suspenso para o jogo contra o Botafogo. Ele foi expulso no duelo contra o Vitória na Vila Belmiro, na última partida antes da pausa no calendário. Lateral Igor Vinícius realizou trabalho de transição física no gramado do CT Rei Pelé e não participou, assim como Moisés, foi preservado por causa de uma entorse no tornozelo direito, sofrido no amistoso contra o União São João. E o atacante Lautaro Dias rescindiu na noite desta quinta o contrato de empréstimo com o Santos. O acordo era válido até o próximo dia 31 de julho. O argentino, que tem os direitos econômicos ligados ao Cruzeiro, foi liberado para acertar detalhes a transferência para o Racing da Argentina. O Racing é comandado por Juan Pablo Voivoda, ex-treinador do Santos, deve avançar para contratar o Lautaro por empréstimo em conversa direta com o clube mineiro. O argentino encerra a passagem pelo clube com 34 jogos e 4 gols anotados. 6:21. Depois de idas e vindas na negociação, o Cruzeiro oficializou a venda de Christian ao Krasnodar, da primeira divisão da Rússia. O jogador viajou nos últimos dias para exames e já foi anunciado pelo novo clube com contrato até 2030. Christian era titular absoluto da equipe de Arthur Jorge. Na temporada são 33 jogos, 8 gols, 3 assistências. No Cruzeiro, o volante de origem atuou como atacante desde o ano passado, quando tomou conta do lado direito do setor, sob o comando de Leonardo Jardim. Nesta janela, o Cruzeiro acertou a contratação de Gabriel Peck, que joga exatamente na função de Christian, que Christian vinha exercendo. No entanto, a diretora ainda busca mais um nome para o ataque, exatamente por conta da ida do camisa 88 ao Krasnodar. Wesley, ex-Corinthians, é o principal alvo neste momento. 6:22, Daniele Esperon.
A delegação da seleção brasileira já está no Brasil e vários jogadores foram para as suas cidades e países. O técnico Carlo Ancelotti, por exemplo, foi para Nova York e só retorna ao Brasil em agosto, já preparando para o próximo ciclo de 2030. Uma importante reunião aconteceu entre os principais líderes da seleção e também o presidente da CBF, Samir Chaudhry, que reclamaram do último ciclo com 5 treinadores diferentes, 2 presidentes da entidade e alguns jogadores pediram para que o ciclo de 2030 tenha mais tranquilidade e estabilidade para que possa ser trabalhado com o técnico Carlo Ancelotti à frente. Uma geração que tem Rayan, Estevão, Hendrick, entre outros jogadores que podem ajudar o Brasil a voltar a conquistar uma Copa do Mundo. Agora, em setembro, já é o início do próximo ciclo, onde o Brasil vai disputar 2 amistosos na Austrália e no mês de outubro, com uma data FIFA de 20 dias, a seleção brasileira planeja fazer 4 jogos amistosos já pensando em 2030. Agência Rádio Web com informações da seleção brasileira, Daniele Esperon.
6:23, vem as notícias do São Paulo.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro.
São Paulo deu sequência à preparação para o retorno da temporada, treinando na manhã desta sexta-feira no CT da Barra Funda. O elenco realizou atividades voltadas às construções ofensivas, finalizações e bolas paradas. O trabalho foi dividido em 3 partes. Jogadores iniciaram o dia com aquecimento comandado pela preparação física, com exercícios de controle motor e posse de bola. Na sequência, a comissão técnica promoveu um treino em campo reduzido com 3 equipes. Por fim, o elenco realizou um complemento técnico por setor, além de cobranças de faltas e pênaltis. Foi o último treinamento antes dos 2 jogos treino deste sábado no CT da Barra Funda. O primeiro será às 10 da manhã contra o Primavera. Depois, 2 da tarde, a equipe enfrenta o Santo André. Os compromissos fazem parte da preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro. A volta da equipe em partidos oficiais será no dia 22 de julho contra o Atlético Paranaense em Bragança Paulista pela última rodada da primeira fase do Brasileirão. O volante Damián Bobadilha se representa ao São Paulo na próxima segunda-feira, depois de disputar a Copa do Mundo. O jogador atuou em quatro, duas como titular das 5 partidas do Paraguai. Pois disso, Bobadilha ganhou um período de descanso até a representação. O volante iniciará a preparação para o segundo semestre com a equipe no início da próxima semana no CT da Barra Funda. Bobadilha é visto como jogador que deve despertar interesse de outros clubes nesta próxima janela de transferência. A diretoria, por causa da crise financeira no Morumbi, não descarta uma negociação, mas ainda não recebeu nenhuma proposta. São Paulo aposta em soluções internas para o sistema defensivo, diante das dificuldades encontradas no mercado. A diretoria segue em busca de um zagueiro, um pedido de Dorival Júnior para a sequência da temporada, mas ainda não conseguiu concretizar uma contratação. Enquanto isso, jovens da base passaram a receber oportunidades entre os profissionais. Isaac e Igão, da equipe sub-20, vem participando dos treinamentos durante a intertemporada. Presença da dupla entre os profissionais, porém, ainda não é definitiva. O período é tratado como uma fase de observação e ambos podem retornar à base nas próximas semanas. São Paulo continua monitorando o mercado em busca de um zagueiro e ainda não definiu o nome que pretende contratar. Um dos jogadores analisados é Felipe Silva, do Porto B. 6:27. O atacante Canóbio está de volta ao Fluminense. Ele que defendeu a seleção do Uruguai na Copa do Mundo, se reapresentou na manhã desta sexta no CT Carlos Castilho, no Rio de Janeiro. Devido à participação no Mundial, ele recebeu um período de 10 dias de férias, que se encerrou nesta sexta-feira. Agora, se junta ao elenco, inicia o período de intertemporada com foco inicial na parte física. O jogador correu em campo durante o treinamento desta sexta. Canóbio foi titular em 2 dos 3 jogos do Uruguai na Copa do Mundo, diante de Cabo Verde e da Espanha. 6:27, nossos comerciais. Na volta, vamos falar de tênis. Brilhando é a brasileira Luiz Stefani.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Epoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
6:30, Luiz Stefani e Gabriela Dabrowski estão na primeira final de Grand Slam da carreira como dupla. Nesta sexta-feira, a brasileira e a canadense garantiram a vaga na decisão de Wimbledon ao derrotarem a parceria formada pela japonesa Shuko Aoyama e pela tainesa Anne Lin. A partida da semifinal durou 1 hora e 7 minutos, com a vitória contundente por 2 sets a 0, com parciais de 7-5, 6-3. Não foi muito fácil, não, hein? 7-5, 6-3, hein? Tenista paulista se tornou a primeira brasileira a alcançar a final de duplas femininas de Wimbledon desde o vice-campeonato de Maria Esther Bueno em 1967. Com a campanha na grama inglesa, a brasileira garante o top 5 no ranking mundial da WTA de duplas. Com a classificação à final, Stefani assume o posto de 4ª melhor duplista do mundo e a dupla ao lado da canadense é a 2ª melhor da temporada 2026. Já Jannik Sinner se impôs sobre Novak Djokovic na tarde desta sexta e venceu o jogo da semifinal do Wimbledon por 3 sets a 0, com parciais 6-4, 6-4 e 6-4. Bem apertadinho também, viu? Diferente do último confronto contra Felix Auger-Aliassime, O cérebro cometeu muitos erros, sofreu quebras que acabaram tirando o sonhado 25º título de Grand Slam do Horizonte. O italiano número 1 do mundo vai disputar a final contra Alexander Zverev em busca do segundo troféu consecutivo no torneio inglês. 6:31, Mariana de Freitas.
Estão abertas as quartas de final da Copa do Mundo. Eu sou Mariana de Freitas e aqui não tem VAR, mas estamos de olho em tudo que acontece dentro e fora de campo no Mundial. A partida dessa quinta-feira era marcada por história. França e Marrocos possuem uma relação antiga, desde lá de 1912, quando o Tratado de Fez instituiu o protetorado francês sobre o país africano. A França passou a exercer o controle político, militar e econômico do Marrocos. A língua francesa até hoje é falada lá no Marrocos como o segundo idioma. A independência veio em 1956, após um movimento nacionalista. A separação foi relativamente tranquila, menos violenta que em outras colônias francesas, como na Argélia. E isso ajudou a manter boas relações diplomáticas entre os países. Recentemente, essas relações estremeceram por causa da onda migratória na Europa e o crescimento da extrema-direita no continente. O governo francês promoveu cortes nas cotas de vistos para marroquinos entrarem no país. E mais de 1 milhão de marroquinos e descendentes vivem na França. É a maior concentração fora do Marrocos. Nas duas seleções, 29 atletas nasceram na França e 6 deles optaram por defender a seleção do Marrocos. Só que nessa quinta-feira, os colonizadores venceram os colonizados. A França começou marcando alto e pressionando o adversário. Marrocos segurou durante todo o primeiro tempo, com direito à defesa de pênalti pelo goleiro Bono. Na segunda etapa, os africanos não conseguiram segurar as estrelas francesas. Mbappé e Dembélé marcaram e tá difícil segurar esses caras. A França pode se juntar ao seleto grupo de seleções com 3 finais seguidas em mundiais, junto com o Brasil e a Alemanha. E a disputa pela artilharia da Copa é palmo a palmo. Mbappé colou em Messi e os dois somam 8 gols marcados no campeonato. O argentino ainda tem o título de maior artilheiro das Copas com 21 gols, mas o francês está na briga e com sede de bola. Marcou 19 vezes em mundiais. E será que até o fim da Copa a gente vai entender os critérios da FIFA? Dessa vez, sobrou para a Inglaterra. O zagueiro Jarel Kwanzaa, expulso na partida contra o México, pegou 2 jogos de suspensão pelo cartão vermelho. Ele só volta se a Inglaterra for para a final. Parece que o Rei Charles não tem o contatinho do Gianni Infantino. E não tem mais Brasil na Copa, mas o Brasil se prepara para receber o Mundial Feminino no ano que vem. Uma lei federal determina que as férias escolares das redes pública e privada coincidam com o período da competição. Os recessos devem ser agendados para os dias entre 24 de junho e 25 de julho e as escolas vão precisar adaptar o calendário escolar para se adequarem. E o técnico da seleção brasileira recebeu um aumento de salário. A CBF anunciou o acréscimo de 20% nos vencimentos de Carlo Ancelotti. Ele passa a ganhar 6 milhões de reais por mês. E a gente aqui sofrendo com a eliminação e pagando boleto. E eu fico por aqui, mas seguimos ligados, porque aqui não tem VAR, mas estamos de olho em tudo que acontece dentro e fora de campo na Copa.
É isso aí. O brasileiro é muito bonzinho. Mas vamos em frente, vai. 6:35, numa cerimônia relâmpago em Las Vegas, em apenas 37 minutos, todos os 22 lutadores escalados para o UFC 329 ficaram dentro dos limites de suas respectivas categorias, incluídas as estrelas do evento deste sábado. Conor McGregor e Max Holloway confirmaram a luta principal. Subiram rapidamente na balança no início da janela de até 2 horas. O irlandês ficou com 77,3 quilos, ou seja, 200 gramas abaixo do limite. O havaiano bateu 77,1 quilogramas, peso de disputa de título sem usar a libra de tolerância. Os 3 brasileiros escalados para o UFC 329, todos no card preliminar, também passaram sem problemas pela balança. No peso médio, Cezinho Almeida ficou no limite, com 84,4 quilogramas.
enfrenta Damian Pinas, 84,1 kg. Na mesma divisão, Ryan Ganda pesou 84,1 kg, enquanto seu rival Zachary Heath bateu 83,7. Por fim, no peso mosca, Alessandro Costa ficou no limite dos 57,2 kg e seu adversário, Cody Durden, pesou 56,9 kg. Espaço aberto, ele comanda daqui para frente o Cidade Esportiva com todas as informações dos esportes de Jundiaí e região. Estou falando dele, Ayrton Vaz. Boa noite, olha, a Espanha venceu 2-1 a Bélgica, vai pegar a França, hein, amigo?
Pois é, rapaz, aí vai sair fogo, hein, Zilo? Nossa senhora, viu? Quem é bom, tá chegando no final, né, fazer o quê? Mas tá aí a Espanha fazendo aí bonito dentro da competição. Grande seleção. Zilo, um abraço para você, amanhã a gente se encontra, temos trabalho amanhã nesse sábado, o feriado serviu para a alegria de todos, mas agora é amanhã e hoje, como foi hoje o trabalho, amanhã a gente está junto também no Cidade em Notícias, edição de esportes, e agora é o momento porque a gente vai falar do esporte aqui da cidade de Jundiaí, o esporte da região, e entra em recesso agora o esporte de quadra, aliás, todas as modalidades esportivas que são professores, educadores, e aí tem as férias no meio do ano e já é feito um trabalho entre federações, associações para que tenha um momento que não tem jogos para que o time possa, como é que se diz? Possa descansar, né? Os jogadores e também a equipe possa descansar, né? Tá aí, portanto. Mas vamos lá, nós temos, começando aqui com o Paulista Futebol Clube, o time sub-20, né? Na série B do Campeonato Paulista, venceu hoje lá em Valinhos, o Valinhos Rapper, pelo placar de 1-0. Elias é quem marcou o gol do Paulista e fez 1-0 e o Paulista agora lidera este grupo, está liderando esse grupo com 11 pontos agora dentro da competição. Estava achando que era 10, não, 11 pontos na competição. O gol foi do Eli no primeiro tempo, Eli Carlos, né? Ele que é de Alagoas, né? Ele é de Alagoas, portanto, e jogando aí na categoria sub-20 do Paulista, que volta a jogar agora com outro time de Valinhos, o Valinhos Esporte Clube, que vai ser no estádio Jaime Sintra, mas somente na próxima sexta-feira, segundo a tabela, está aqui conosco. O time principal, até agora, não sabemos se vai fazer algum jogo treino para este final de semana, né? Tá aí uma semana aí para a abertura do Campeonato Paulista, a Copa Paulista de Futebol e essa Copa Paulista que tem o seu jogo agora às 15 horas e não mais às 17 horas. No estádio Jaime Sintra. Tá aí, portanto, as informações do Paulista, tem também venda de ingresso. Vamos primeiro aos nossos comerciais e já volto, a gente conclui aqui.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço, viajar pelas telas é tudo de bom, viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Rádio Cidade Jundiaí. Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Pois é, meus amigos, estou de volta. É um prazer estar falando com vocês sobre o esporte aqui da cidade de Jundiaí. Eu estava vendo, aliás, muito obrigado ao Pedro, que é o assessor de imprensa do Paulista Futebol Clube. Esse corre demais, só falta ele jogar lá pro Paulista. Ele faz tanta coisa lá no Paulista, né? Mas já temos aí os ingressos para o jogo do dia 18, né? Aqui no estádio Jaime Sintra. Será contra o Primavera de Indaiatuba, então nós teremos aí a arquibancada, o preço de R$30, acho que não mudou nada, ano passado era R$20, né? Agora é uma Copa Paulista, meia R$15, e a especial, ou seja, a coberta, né? R$50 e R$25 meio ingresso, né? O jogo para as 15 horas no próximo domingo, você já pode comprar aí no ingressodevantagens.com, né? É o site aí das vendas dos ingressos para o Paulista Futebol Clube. O que é que nós temos mais? Ah, temos o atletismo que seguiu hoje no meio da manhã, né? Para o Centro Olímpico em São Paulo, para o Campeonato Paulista de Atletismo na categoria Master, tá aí, portanto, e vai disputar essa competição até o domingo à tarde, e o professor Robson Mian vem falando aí conosco e sobre a equipe de Júlia aí, que está lá no Centro Olímpico, professor. E o atletismo está no Centro Olímpico até domingo à tarde, numa competição muito importante, é o Campeonato Paulista de Atletismo Master. E o time de Jundiaí está pronto com o professor Robson Mian, e que nos passe aí, Robson, quem está lá no Centro Olímpico?
Tá, nós estamos disputando assim no feminino, está indo a Eliette, que ela vai participar do lançamento do disco, o arremesso do peso e o lançamento do martelete. A Maria do Carmo, conhecida como Toco, vai fazer o lançamento do disco, a marcha atlética e também o lançamento do martelete. No masculino, nós temos o Wilson, que vai fazer o arremesso do peso e a prova do lançamento do martelete, e o lançamento do disco. O Alessio, um atleta nosso que ele mora em Indaiatuba, mas compete por nós, faz o lançamento do dardo. O Edson, um atleta velocista, que vai competir os 100 e 200, junto com o Carlos, farão as mesmas provas. E o Emerson vai fazer, que é o mineiro, né, o atleta nosso, salto com vara, salto em distância e também os 100 metros. E a Gislaine, que vai fazer a prova do 400 metros com barreiras, na expectativa dela de bater o recorde paulista.
É esperado, num campeonato como esse, quantos atletas participando?
Ao todo, a gente prevê por volta de 800 atletas.
Será um dia de muita competição para os atletas que estão na expectativa, preparados, mas sempre a expectativa, aquela adrenalina acontece, né?
Sim, Vaz, é interessante a gente falar assim, ó, o pessoal mais experiente, né? Os acima de 30, que é o Master, a gente é caracterizado, né, pela participação, a idade mínima de 30 anos, só que são atletas de 30 anos que ainda competem alguns, né, claro, em provas de federação, de confederação, jogos regionais, jogos abertos, por exemplo. Então você tem, assim, uma incidência de vários ex-atletas olímpicos que participam. Tem também aquele atleta que não foi olímpico, mas sempre participou, sempre foi atleta de uma determinada prova do atletismo, e tem, sim, alguns adeptos que vão para entender a prova, começa a competir depois dos 30, que eles vão participar. Então são esses três níveis de atletas que tem. No caso específico de Jundiaí, nós temos os atletas assim, não olímpicos, né, nem o iniciante, mas nós temos aqueles que foram atletas e que são atletas, mas que vão para competir realmente, né, não apenas participar. E também na busca por medalhas, que, como eu disse, a expectativa é de trazer não uma, não duas, mas várias medalhas.
Que legal, tá aí, portanto, o atletismo, boa sorte aí para essa moçada que veste a camisa do time de Jundiaí. Olha, meus amigos, nós tivemos aí, estamos tendo o Campeonato Paulista de vôlei de praia, né? E aqui convidamos uma das atletas para bater papo conosco. É uma modalidade que cada vez está crescendo na cidade de Jundiaí.
E do voleibol de praia, a Ana Carolina conversa aqui conosco, a Carol bate um papo. Primeiro vamos falando desse campeonato paulista. E vocês estão disputando, como é que está a sua dupla na competição?
Bom, eu e minha dupla, a gente está muito bem organizada. A gente começou a jogar junta tem 4 meses. E na nossa primeira etapa a gente teve um ótimo resultado, muito melhor do que o esperado. A gente conseguiu se classificar para as quartas, a gente foi muito bem. E a gente está muito confiante para os próximos campeonatos. A gente está jogando alguns campeonatos não da federação, alguns campeonatos por fora. E a gente está indo muito bem, a gente está conseguindo classificações muito legais, jogos muito legais, muito bons, muito bem disputados. Com meninas que já foram campeãs do Campeonato Paulista, a gente consegue jogos muito equilibrados, muito bem disputado, assim, um jogo bem dinâmico, assim, a gente consegue jogar bem dentro das nossas, do possível, né? Porque eu comecei há 1 ano e meio, a Bia começou há 5 meses no vôlei de praia. Então, assim, a gente, dentro do possível, a gente tá muito bem, a gente teve uma evolução muito legal em tão pouco tempo.
Foi difícil esse entrosamento, você e a Bia, porque ela chegou depois, né?
Foi assim, no começo foi um pouco difícil, porque ela veio da quadra também, e eu era de uma posição que eu não atacava, eu era líbero, e ela era levantadora. Então, assim, nenhuma das duas era atacante, nenhuma tava sempre lá atacando e pronta pra fazer ponto. Então, assim, foram momentos muito difíceis no começo, da gente pensar, será que vale a pena? Mas é com muita dedicação, assim, muito incentivo mesmo do nosso técnico, muito treino, a gente conseguiu evoluir muito legal. E foi muito, desde o começo, assim, foi difícil, mas foi uma evolução muito legal.
Essa última etapa, o que é que mostra para a sua dupla em termos de sequência para o campeonato, que só volta em setembro?
Mostra que, acho que mesmo com todas as dificuldades e os obstáculos, a gente conseguiu superar. A gente conseguiu mostrar que em tão pouco tempo a gente conseguiu jogar muito bem. E com mais tempo de treino, com mais tempo jogando mesmo, competindo, a gente cada vez pode melhorar mais e pode principalmente evoluir mais e conseguir classificar melhor, chegar em finais, em semis, quem sabe ser campeã. Então mostrou muito sobre não desistir, principalmente, porque foi uma coisa que no começo foi bem ficou na nossa cabeça, será que vale a pena? Então acho que mostra muito disso, de não evoluir. E persistir mesmo, ir atrás, perdeu, vamos pro próximo. A gente nunca se abalou por derrotas, isso é uma coisa boa.
Foi o seu primeiro, e está sendo o seu primeiro campeonato paulista?
Não, ano passado eu joguei 3 etapas, uma do paulista adulto, que eu joguei com uma menina adulta também. E aí depois eu joguei uma etapa do sub-19, que foi com uma dupla que ela era mais nova que eu, ela era sub-17, então ela dobrou pra jogar comigo. E a gente foi muito bem, muito legal, a gente nunca tinha jogado junta. E na última etapa do ano passado, que foi em novembro, a gente também, eu joguei com essa mesma menina que era mais nova. E foi nossa primeira participação, assim, foi muito legal. Ela pegou bastante rodagem, eu também, me ajudou muito a evoluir. E faz um ano que eu jogo já.
Que beleza, então boa sorte no retorno em setembro e que dê tudo certo, vem o título aí paulista.
Muito obrigada.
Que legal, tá aí portanto o voleibol de praia aqui da cidade de Jundiaí, masculino e feminino, né? Lá na cidade de Jarinu, vamos para a 7ª rodada do Campeonato Amador. E aí lá no Pitangá, o Atlético Vila Ipê enfrenta o Jarinu às 8 horas, 9 horas RB Jarinu e Amigos da Vila, às 11h30 Garotos Unidos e Irmãos Metralha. Lá no Campo dos Aleixos, Insanos e Atlético Jarinu, São João e 15 de 14, bem bolado, enfrenta o Associação Esportiva dos Aleixos, é o campeonato amador da cidade de Jarinu. E aqui vamos para as quadras novas aí no Benedito de Lima, inaugurado na quarta-feira, 2 quadras de areia com iluminação, muito bom, realmente, para todas as modalidades desenvolvidas na areia, fala o professor Carlos.
Sim, o vôlei de praia é uma modalidade que pode ser tanto divertida quanto competitiva. E a gente está tentando cada vez mais fazer os esportes de areia crescer na cidade. vindo o futebol e o beach tênis, né? Então a gente quer cada vez mais ofertar modalidades que as pessoas possam estar praticando.
Inaugurando uma área de areia também para a prática do vôlei de praia, o beach tênis e até o futebol também, é importante porque chama atenção para a modalidade, mesmo que não seja utilizado para treinamento da equipe de competição.
Sim, é um espaço importante, é um espaço que está bonito, está bem confortável para as pessoas praticarem as três modalidades aí principais da areia, né? E aqui pode ser um celeiro que a pessoa vai descobrindo a modalidade e vai procurar a competição, né? Vai procurar a gente lá na Ismael e a gente poder estar trabalhando com ele para a disputa de campeonato.
Professor Carlos, como é que está essa equipe? Estamos disputando o Campeonato Paulista. Primeiro, qual é o número de atletas que nós temos nessa modalidade do vôlei de praia?
A gente está jogando o Campeonato Paulista, né? A gente tem conseguido uns resultados interessantes pelo tempo que a equipe tem. Nós tivemos na primeira etapa 4 duplas classificadas para as oitavas. Para um começo de trabalho está bem interessante. E a gente está por volta de 24 atletas, vindo desde o sub-13 até o sub-21.
É um campeonato difícil esse paulista, é o nível técnico?
É o campeonato que classifica para brasileiro, então a gente precisa ranquear no sub-17 e sub-19 para poder conseguir vaga no brasileiro das categorias. Então é um campeonato bem disputado, você tem meninos muito bons assim no estado, né? E a gente está buscando cada vez alcançar melhores resultados dentro da modalidade.
Essa modalidade atrai muitos atletas, é mais difícil, como é que é a presença dessa garotada?
É uma modalidade que atrai, né? Dependendo da região, aqui em Jundiaí a gente está querendo criar essa cultura das modalidades da areia e, claro, no meu caso, principalmente do vôlei de praia, para que a gente possa aumentar a oferta mesmo.
Campeonato Paulista, quando é que temos rodada agora?
Existe uma previsão para setembro ter a segunda etapa, que é no feriado, ali na emenda de feriado do 7 de setembro.
E já temos atletas, o grupo passando para outras fases?
Como são etapas, não são fases, né? Você joga tudo na etapa, é o dia inteiro, a modalidade já vai de cabo a rabo.
Que beleza, então. Então tá de parabéns aí. E o espaço onde está sendo utilizado para o vôlei de praia?
A gente está fazendo a formação, temos de manhã lá no SESI, de terça e quinta, com o sub-12, então masculino e feminino, e à tarde, de quarta e sexta, das 2 às 3, no Mundo das Crianças. E depois a competição, de segunda a quarta e sexta, é o treinamento.
Passos é o suficiente?
São suficientes, porque como só eu estou trabalhando com a modalidade, é mais do que suficiente.
Tá bom, então. Então, sucesso.
Obrigado, Paz, para você também.
Que legal. Professor Carlos comanda o esporte de areia aqui na cidade de Jundiaí e lá na cidade de Louveira, o campeonato da segunda divisão. Vamos para mais uma rodada nesse final de semana no estádio municipal. O primeiro jogo sempre às 8h15, depois vem na sequência, né? O Nova Estrela vai enfrentar o Flamengo de Louveira. Marabá Futebol Clube, tem o Bukit City Gonzaga e depois temos ainda lá no Estádio Municipal Vila Cristo enfrentando o Nova União. No Nova Estrela, mais 3 jogos, 8h15 o primeiro jogo, depois 10h15, depois 12h15, vamos nós. Jovens Madrid enfrenta o VIP Futebol Clube, Mineiros vai jogar contra o Anápolis e depois finaliza Ipiranga e Juventus, finalizando a mais uma rodada do futebol amador na cidade, a sexta rodada na cidade de Louveira e é o campeonato da segunda divisão. Eu quero voltar aqui com o vereador Daniel Lemos, que esteve na inauguração da quadra de areia, e ali é o bairro que ele viveu, e ele conta essa história.
O vereador Daniel Lemos, que é do bairro do Retiro, entregando também essa praça de esportes maravilhosa, que é o Benedito de Lima, uma quadra para o voleibol, para os esportes de areia. Muito importante esse momento para esse centro esportivo, que é um grande centro esportivo, né?
Isso mesmo, Vaz. Eu, quando era criança, participei da inauguração aqui do Centro Esportivo. Eu nasci e cresci aqui no bairro, então fico muito feliz de hoje estar participando da qualificação do esporte aqui do Benedito de Lima. Era uma reivindicação da juventude, das crianças, dos pais. Esse espaço aqui para o vôlei, para o futebol aqui no Benedito de Lima. Está todo mundo feliz, as crianças já estão ali até jogando, fizeram seu time. O time Jundiaí de vôlei está aqui também. Então é muito importante, é uma felicidade hoje estar aqui entregando junto com a prefeitura esse espaço aqui para a nossa região do Retiro.
O bairro é um bairro grande e precisa desse espaço, não?
Exatamente, é um bairro grande, está crescendo bastante, então a gente entende a necessidade da juventude ter espaços até para a gente tirá-los das coisas erradas que são apresentadas às vezes para eles, né? Então a gente qualifica os espaços que estão aí parados com coisa boa e principalmente sinalizando o esporte.